Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta casa que a todas acolhe com um sorriso, com um abraço fraterno, nessa tarde suave, e serena, gostosa, ligeiramente fria, com chuva. Precisamos aprender a agradecer. Agradecer o dom da vida, a saúde, agradecer a multidão de mãos anônimas que nos sustentam, nos dando pão, nos dando agasalho. Quanta graça, quanta luz. É carnaval e nós estamos aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor. É um privilégio e uma grande responsabilidade. Estamos aqui com a nossa irmã Elda, dando prosseguimento ao estudo do Reino de Deus e hoje mais precisamente o Reino de Deus e o trabalho. Mas habitualmente a gente fala que na Casa Espírita todo e qualquer trabalho inicia, se encerra com uma prece breve e penso que me acompanhe. Deus Pai, Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, graças rendemos pelo dom da vida, pela saúde física, mental, espiritual, psicológica, social. Agradecemos por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de estudo. Jesus, Mestre, amigo, amado, irmão, luz maior, aqui estamos uma vez mais reunidos em teu nome, certo de que não nos faltará, como sempre, o apoio da espiritualidade maior. Rogamos, Senhor, suas bênçãos para os governantes do nosso país. Rogamos, Senhor, assistência espiritual para os nossos vizinhos da Venezuela. Rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em áreas de conflito. Assim, Jesus, em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, pedimos permissão para dar início aos trabalhos desta tarde e noite, dizendo, graças a Deus, que assim seja. Lembro uma vez mais que aqui não é uma palestra, tanto que a gente reserva alguns minutos finais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, ou prestar algum depoimento, que fique inteiramente à vontade, afinal, aprendizes somos todos nós. Inicialmente, nós teremos a leitura do livro Pão Nosso, do nosso muito querido Emmanuel, nosso muito querido Chico. O número da edição é 29 e o título é A Vinha. E diz-lhes, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Isso está em Mateus capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Com a palavra, Elda.
Quase que perco o tempo. Estava centrada na leitura do Emmanuel. O que que nos diz o dicionário com relação a ser um trabalhador? O dicionário nos diz assim: aquele que realiza uma obra que transforma, podemos dizer, acrescento eu, aquele que realiza uma ação útil. Fazendo referência aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 675, quando perguntado por Kardec, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, respondem a ele: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vamos refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes no dia a dia. A gente estuda tanto a parte intelectual quanto os textos do Evangelho. A gente sempre procura o conhecimento, seja de que ordem. E a gente acumula conhecimento. E o que nós fazemos com esse conhecimento? Uma reflexão para cada um de nós. As pessoas vão à escola, vão à universidade, fazem doutorado, pós-doutorado, N situações, e trabalham em função disso. Mas a minha pergunta, aí no caso, que eu gostaria de trazer, nós somos trabalhadores nesse sentido em que o dicionário nos traz de sermos também transformadores a partir do trabalho? Se nós trabalhamos como o Livro dos Espíritos nos traz, que é fazermos do nosso trabalho uma ação útil, como é que é o nosso comportamento no dia a dia? Isso nos remete, que o tema nos traz, o estudo que está previsto para hoje, traz aqui a questão do Senhor da Vinha, do trabalhador. Então vamos ouvir essa, conversar um pouco sobre esse tema à luz dessas reflexões preliminares que eu trouxe. Então, esse senhor da vinha, ele passa por um local procurando trabalhadores para a sua vinha, encontra na primeira hora do dia um grupo de pessoas que estão ali à busca de trabalho, chama, vocês querem trabalhar, oferecem lá um determinado valor de salário que você paga ao final do dia. Eles vão. Num determinado, um outro momento do dia, faz a mesma coisa, chama as pessoas que estavam ali esperando pelo trabalho e depois e oferece a eles o mesmo salário. E assim vai até a última hora do dia e oferece o mesmo trabalho e oferece o mesmo pagamento. Algumas vezes nós temos interpretação a respeito dessa história no sentido assim, que sempre que perceber na questão material do salário ao final do dia. Então, algumas interpretações como não, aquele que chegou antes, fez lá o trabalho dele, e algumas vezes pode ter desperdiçado tempo. Eu li sobre isso, tem algumas interpretações assim, que desperdiçou parte daquele tempo e por isso só conseguiu realizar o trabalho que foi solicitado ao final do dia. E os últimos teriam sido mais competentes, mais eficazes e teriam conseguido realizar o mesmo trabalho daquele da primeira hora em pouco ou menor tempo. Por isso recebeu também. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, assim, mas isso, será que é isso mesmo? Tem alguma coisa aqui que me incomodou. E fui atrás de mais algumas interpretações. E há uma que para nós deveria ter sido a primeira, né, nessa reflexão, que é a do próprio Evangelho. No Evangelho, o Espírito Henri Heim nos diz assim: estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles que vivem hoje ou que viveram amanhã para terminarem a obra que começava outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando já não na base, e sim na colmeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Está um pouco em cima daquela primeira leitura. Mas há uma colocação aqui que vale a pena a gente refletir mais profundamente sobre ela. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na lida, amadurecido pela experiência, para avançar mais. Olha que interessante. Quando o trabalhador, o senhor da vinha, no caso aqui a gente pode e deve refletir, já que Jesus está contando a história, que somos nós os chamados a todo o tempo, durante séculos, milênios. E nós, sendo chamados, por vezes, esse segundo chamado, o terceiro chamado, ou o último chamado, poderíamos ter sido nós mesmos a sermos chamados nessa escala. Esse dia podemos considerar como uma eternidade. Então, nós, ao reencarnarmos, voltamos a ser chamados ao trabalho, porque ainda não concluímos o nosso trabalho anterior, a que fomos chamados na primeira hora. E muitas vezes viemos acrescidos, pelo menos assim deveríamos proceder, a crescer conhecimento, e a cada acréscimo de conhecimento sermos chamados para fazermos melhor e melhor e melhor. Então, quando nós deveríamos reclamar de termos recebido o mesmo dinheiro, é só um levantamento de hipótese aqui, é só uma ideia. E nós reclamamos de estar recebendo a mesma coisa do que o outro, na realidade fomos nós mesmos que fizemos o primeiro trabalho e estamos fazendo, ou refazendo, acrescentando um conhecimento, uma postura ou um aprendizado maior que fomos angariando ao longo desse período. E o que nós, aquela primeira chamada, muitas vezes a gente reflete sobre essa parábola, pensando no salário, quer dizer, pensando no material, na devolução ou na paga pelo nosso trabalho de uma forma material. Mas aí nós precisamos também refletir de uma outra forma. Porque, inclusive, o tema é Reino de Deus, não é? Nós estamos estudando sobre o Reino de Deus desde agosto do ano passado. Então, o que nós poderíamos trazer com essa reflexão, tendo como referência o Reino de Deus? Porque o Reino de Deus, pelo menos no olhar que me parece muito mais dentro dessa leitura do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus e a chamada dele a todos nós, para convocando-nos a encontrar ou perceber ou descobrir esse Reino de Deus que está em nós, que essa chamada se refere assim, então a nossa recompensa, e não salário, substituindo essa palavra, a nossa recompensa é o Reino de Deus, depois desse trabalho, dessas várias tarefas que foram exercidas durante esse dia de trabalho. Aí fica mais lúdico, ou mais palatável, mais aceitável, se a gente refletir não na questão da paga material, mas do nosso caminho espiritual além, ao longo dessa nossa jornada. Então, qual é a nossa busca? Nós queremos encontrar, Jesus nos convoca a encontrarmos esse Reino de Deus, e ele diz que o Reino de Deus está em nós, ou entre nós, dependendo da tradução. Então, ele faz parte de nós. Então, nós precisamos descobrir esse Reino de Deus em nós. Olhar para nós mesmos e perceber onde está esse Reino de Deus e como é que eu posso fazer que ele se desperte em mim. Que ele apareça em mim. e eu consiga percebê-lo em mim. Porque a partir do momento em que a gente percebe esse reino de Deus, que nós, que ele está em nós e que nós é que precisamos descobrir, uma luz se abre. E uma das leituras que a gente pode fazer com relação a esse ganho ao longo dessa jornada de trabalho é as nossas recompensas a cada conhecimento, a cada exercício que fazemos sobre o Evangelho em nossas vidas, nós vamos abrindo mão, descartando vícios, vamos descartando várias situações que nos impedem de perceber esse reino de Deus em nós. E a cada caminhar, então, nós vamos nos descobrindo melhor, nós vamos evoluindo espiritualmente. E diz, inclusive, esse texto ao final, que aí a gente pode trazer para esse momento em que nós já nos descobrimos, já percebemos o reino de Deus em nós, e já estamos já percebendo essa luz em nossas vidas, esse ser iluminado que Jesus nos disse, que somos luz, não é isso? Que nós, essa luz, precisamos de perceber, essa luz que ele diz que nós temos. Então, esse texto que está no livro do Evangelho, ele cita assim: e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Então, quando nós descobrimos que essas tarefas que nos são colocadas a cada encarnação, nós, reencarnacionistas, podemos muito bem perceber isso. Em outras religiões não reencarnacionistas, fica difícil a gente fazer essa interpretação, mas nós temos a convicção de que somos seres que passam pelo processo de reencarnação e evolução espiritual. Então, nós não podemos mais clamar das dificuldades, clamar de não estarmos conseguindo alcançar determinadas conquistas no nosso caminhar, que a gente às vezes quer conquistar as coisas muito depressa, sem perceber que tudo passa por um processo de conquista, efetivamente, de merecimento. Merecimento não porque alguém nos deu esse merecimento, é porque nós conquistamos esse merecimento. É uma conquista nossa todos os dias. Quando nós percebemos que tudo o que temos ou que não alcançamos depende de nós, nós não vamos mais clamar, não vamos mais reclamar da vida. Nós vamos ter a percepção de que depende de nós esse caminhar. Então, nós vamos, aí no caso, coloca adorar, vamos colocar que nós vamos acolher amorosamente cada dificuldade pelas quais tenhamos que passar. E a respeito dessas dificuldades, uma reflexão que também gostaria de trazer, que é a seguinte: quando a gente passa por muitas dificuldades, e nós passamos por muitas dificuldades, alguns passam de uma forma mais amena, não quer dizer que a dificuldade seja maior ou menor, mas passa de uma forma mais amena, e outro passa com mais estresse, com mais preocupação, com mais resistência em aceitá-las. Sempre que a gente passa por essas dificuldades e vencemos, e conquistamos com mais um momento de fôlego a partir dessa dificuldade, o que pode nos acontecer e deve acontecer? É perceber que ganhamos, que conquistamos, merecemos mais um passo nessa jornada. E ao perceber isso, qual seria ou deveria ser o nosso olhar a partir desse momento? Não como uma forma de retribuição do que recebeu, mas uma forma de perceber que tem mais conquistas e mais condições de realizar algo a partir dele. Deu para entender? Deu para alcançar? Então, vamos assim, a gente passa por uma dificuldade tremenda, seja saúde, vamos colocar saúde, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Se a gente chega e vence uma etapa de saúde, ou teve acesso à área médica, teve um atendimento espiritual, Então, nós assim, poxa, eu recebi isso. Eu faço esse exercício, eu não queria trazer um exemplo pessoal, mas eu faço esse exercício todos os dias da minha vida. Porque eu, se for colocar assim de uma forma meio estranha, eu não estaria, não deveria estar aqui de 20 anos, de 26 anos atrás para cá. Vamos colocar assim de uma forma técnica, né? Os médicos acharam que eu não iria sobreviver. Estou há 26 anos aqui. Né? Então, o que, que eu me coloco todo dia? Não é assim, o que, que eu tenho que fazer para merecer? É porque eu ainda estou aqui, eu devo ter algo a realizar. Isso é algo que bate sempre na minha mente. Não é porque eu tenho que pagar por isso. Não é porque eu tenho que retribuir. Vamos colocar de uma forma mais amorosa, mais real mesmo. Se eu estou aqui, eu posso realizar muitas coisas. E essas coisas vão depender de quê? Dos talentos que eu tenho. Não é? Aí eu vou chamar um pouquinho a parábola dos talentos aqui, vou trazer aqui meio para acrescentar reflexão. Então, o que, que eu sei ou tenho a capacidade de tentar fazer melhor para tentar fazer do mundo um mundo melhor? Eu vou trazer uma frase de Aristóteles, eu já ia trocando o nome do filósofo. Aristóteles, que ele disse assim: onde as necessidades do mundo e seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. E eu poderia substituir eventualmente essa vocação com uma missão. Olha que interessante essa reflexão. Todas as vezes em que eu descobri em mim, descobri no mundo uma dificuldade ou um problema, que as pessoas possam estar passando por eles, e perceber em mim um talento que possa ajudar a que esse impasse ou essa dificuldade que existe no mundo tem correlação, poxa, então está aí uma forma que eu posso trabalhar para tentar melhorar o mundo. Não é interessante essa chamada? Eu recebi essa frase esses dias. E pensei, como é interessante isso. E hoje à tarde, refletindo mais uma coisa sobre o que nós podemos fazer para que sejamos trabalhadores efetivos e não simplesmente executores de tarefas. No trabalho a gente vê muito, eu trabalhei no banco muitos anos, muitas vezes a gente podia ver funcionários ou colegas que simplesmente executavam as tarefas que lhes eram impostas ou colocadas. Mas havia outros que faziam além. Realmente realizava algo. Eu acho que essa é a nossa proposta no dia a dia. É realizar algo além daquilo que percebemos como seja o cotidiano. Aí nós vamos ser realmente transformadores, porque na medida em que só executamos tarefas, nós não exatamente realizamos algo a mais. Nós deixamos o mundo mais ou menos como ele está. Mas se nós assumimos uma forma de trabalhar em que a gente ofereça algo além, uma ação útil, como nos coloca o livro dos Espíritos, eu serei um transformador do mundo. Mesmo que seja uma pequena parcela, seja uma pequena coisa que eu possa fazer. Mas será uma semente para crescer e resultar em algo maior, não é verdade? Eu acho que é uma reflexão interessante que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Eu estou sendo transformador ou sendo simplesmente um executor de tarefas? Eu estou percebendo em que o que eu tenho facilidade para fazer pode estar transformando, eu posso estar usando para transformar o mundo que está à minha volta? Aí eu vou chamar uma situação que é muito atual, que é a tecnologia. Mesmo redes sociais, que muitas vezes as pessoas dizem, mas a rede social é horrível, há muita coisa. Realmente, a rede social é um item neutro, como a mediunidade é um item neutro, é o que nós fazemos com ela. Então, o que nós fazemos com as redes sociais? É um instrumento maravilhoso de trabalho, de realização, de ação útil. Eu considero assim. Então, a gente pega um texto bonito, como esse mesmo, a frase de Aristóteles, ou uma palestra, ou um parágrafo, a gente pega ali e compartilha. Mesmo que, mas nem é todo mundo que vai ler, mas alguém vai ler. Alguém vai ler e vai refletir a respeito. Será que nós não podemos fazer isso e tentar transformar o mundo em um mundo melhor? Sermos transformadores. Estaremos sendo trabalhadores efetivos nessa linha. Um dia, como coloca aqui que a vinha é o trabalho no planeta, um dia outra tarefa será oferecida para nós em outro planeta, né? E assim nós vamos conquistando novas etapas para alcançarmos a nossa recompensa final, que nem é simplesmente uma recompensa que para, nós vamos conquistar o nosso estado de um espírito melhor, etc. Mas é uma ilusão que a gente vai ficar paradinho, né? Eu acho que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais trabalho a gente vai querer fazer. E eu acho que sempre, cada vez melhor. Que possamos encontrar esse reino de Deus em nós, nos descobrirmos como agentes transformadores do mundo em que nós vivemos. Nós estamos precisando muito disso. Precisamos muito de agentes transformadores nesse mundo. A prece do Ivan, essa preocupação com a nossa sociedade, não é só no país, no mundo inteiro, quantas dificuldades que estamos presenciando, seja pela TV ou seja por qual meio, e achamos que estamos longe e não podemos fazer nada. Podemos. Uma coisa que é muito interessante é: estamos num universo em que tudo está interligado, absolutamente tudo. Estamos todos imersos, como diz Emmanuel, na energia de Deus. Se estamos imersos na energia de Deus, é que essa energia de Deus permeia por todos nós e por todos os orbes no universo. Tudo aquilo que fazemos e pensamos aqui, e nós sabemos que pensamento é matéria, que pensamento é agente, se nós pensarmos que em fazer coisas melhores, sermos transformadores, estaremos atuando não só na nossa vizinhança material, mas estaremos atuando na nossa vizinhança cósmica. Precisamos refletir sobre isso. Trabalho. Encontrar o reino de Deus em nós e buscarmos ser transformadores com ação útil no nosso dia a dia. É uma meta interessante para a gente refletir sobre ela. Muita paz.
Nós temos alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, prestar algum depoimento, fique inteiramente à vontade. Nós estamos inseridos no mundo. Jarbas, que é um diretor aqui da casa, ele comentou comigo hoje à tarde, e eu pergunto, por que que as coisas acontecem? Não existe acaso. Se ele comentou, é porque alguma coisa teria oportunidade de repente, aplicar o ensinamento. Ele disse que assistiu aqui nesse plenário uma palestra do Raul Teixeira. Tá, e foi logo, poxa, em 2001, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas em Nova York. E ele se primava por fazer prece, pedindo por aqueles irmãos que haviam desencarnado naquela ocasião. Tá, e fazia com muito fervor, e aprimorando cada vez mais, poxa. Tá. E um dia ele fez uma prece, poxa, muito linda, muito bonita, muito comovente, que tocou, poxa, o espírito que assiste Camilo Castelo Branco. E o espírito falou com ele, muito bem, você orou, ele falou assim, é muito obrigado. Ele falou, e os irmãos terroristas? Ele falou, ui! As vítimas, ele estava falando pelas vítimas, não, as vítimas merecem. Mas quase sempre quem mais precisa, menos perece, e a gente esquece. que nós estamos respirando, pois é o mesmo ar, no mesmo mundo. E que, de repente, poxa, a vinha é a existência do Espírito. A Yoga colocou muito bem que quando a gente aprende, ah, que coisa boa. É, mas aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade.
Diante disso aí, hoje, depois da tarde, estava vendo na rede social, alguém publicou, me parece bom, a função da pessoa. Ela falando sobre essa questão do Filho de Deus. E em um determinado ponto que escreveu, falou assim, Deus só ajuda os filhos dele, não os que não são filhos. Eu resisti, falei, eu vou escrever alguma coisa? Não vou, não é? Aí eu escrevi alguma coisa para ele. E falei, olha, Deus nos ama a todos, indistintamente. Ele é Pai, Ele é Criador de todos. Então, Ele nos ama incondicionalmente. Jesus veio e nos ensinou isso como mensageiro de Deus. Então, e Jesus nos coloca, precisamos amar o próximo como nós mesmos. E acrescentei, na Páscoa com os discípulos ainda diz, amar o próximo como eu vos amei a vós, que é algo muito além, né? Ele reescreveu essa parte do mandamento acrescentando, se ele nos ama, não é amar o outro só como nós nos amamos, é como ele nos ama. Ele me respondeu assim, que realmente Deus ama indistintamente, mas só os filhos. Mas não ama aqueles que não são filhos. Aí eu só respondi, você vai me perdoar, né? Mas eu considero que todos nós somos filhos e Ele nos ama a todos indistintamente. Mas não quero trazer polêmica, só quero trazer a minha, e mandei um link para uma palestra minha a respeito do tema. Mas você vê que está tudo nesse como a gente pode, às vezes, até cutucar a pessoa e não ser muito legal, pode reagir, mas eu posso ter feito refletir a respeito, um pouquinho.
Né? E parece que o ponto final do romance é nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, o sujeito fez mal, a pessoa fez mal, é questão de tempo. É questão de tempo. E nós, espíritos, somos eternos? Então, vamos lá. Vamos lá, puxa, apelar uma vez mais para André Luiz. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis, está diante de milênios sem fim. Milênios, enfim, daí então, poxa, é claro, é certo, é indiscutível, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, é questão de tempo.
Elda, pode fazer a prece de encerramento, por gentileza?
Pai amado, mais uma vez, queremos agradecer por tantas coisas que recebemos, a vida, a oportunidade de estarmos aqui vivenciando no corpo físico experiências que podem enriquecer a nossa jornada, o nosso caminhar nesse processo evolutivo. Agradecer pela convivência que temos, sejam familiares, amigos, seja aqui as pessoas que estão aqui ouvindo e tentando buscar esse aprendizado. Agradecer pela oportunidade dos aprendizados que temos no nosso dia a dia. Agradecer por tantas coisas, como lembramos aqui no início da prece, o tempo, o clima, a chuva, o sol que retorna amanhã para todos indistintamente. Agradecer por tantas coisas. Pedimos paz para o nosso mundo. Pedimos paz interior para que ela possa se exteriorizar na realidade do dia a dia. Vamos construir essa paz em nós para que nós possamos expressar a paz. Porque não conseguiremos a paz no mundo se essa paz não existir dentro de cada um de nós. Pedimos que tenhamos sempre disposição no aprendizado e, mais do que isso, no exercício daquilo que aprendemos. Que efetivamente consigamos praticar os ensinamentos do Evangelho. Amado Mestre, Jesus nos trouxe e exemplificou na sua jornada terrena. Que possamos perceber a dor do outro e sentir essa dor em nós, não na busca pelo sofrimento, mas na busca da tentativa de sermos melhores e podermos realizar algo para amenizar essa dor. Que sejamos solidários, que sejamos compassivos, que possamos sempre perceber no outro aquele que também, como nós, precisa aprender. Aquele como nós que tem a sua hora no trabalho da linha, e que possamos realizar esse trabalho e encontrarmos essa luz que existe em nós, mas ainda não conseguimos perceber. Que possamos voltar para os nossos lares mais perceptivos da realidade à nossa volta e conscientes de que somos instrumentos, somos agentes transformadores e que saibamos usar os nossos talentos para realizar essa tarefa. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Lembro que retomamos o trabalho do passe e o atendimento fraterno pelo diálogo. Muita paz.